Olá, vamos direto ao ponto hoje. Como é que a administração pública contrata advogados, hein? Parece simples, mas olha, uma decisão recente do TCU, o Tribunal de Contas da União, né, que fiscaliza os gastos federais, acendeu um alerta. É sobre regras que podem, assim, minar a competição e acabar custando caro para o bolso público.
Exatamente.
A nossa conversa aqui vai girar em torno do Acórdão 949 de 2025 do plenário do TCU. E também de outras decisões parecidas. O foco é uma licitação específica que deu o que falar. Exigiram uma coisa, digamos, curiosa, que o escritório de advocacia ficasse pertinho do cliente público.
E essa exigência de localização, sabe, sem uma justificativa muito, muito sólida de que aquilo era essencial para o serviço, foi o ponto que o TCU pegou, considerou irregular.
Ah, entendi.
A preocupação é bem direta, né? Isso pode acabar afastando bons concorrentes. E aí, como é que se consegue o melhor serviço pelo melhor preço? Fica difícil.
E qual foi o caso concreto? Você mencionou uma licitação específica.
Sim. Foi com o Hospital Nossa Senhora da Conceição SA. Eles abriram uma licitação, o procedimento licitatório 26 de 2023, para contratar advogados em várias áreas, direito trabalhista, civil, etc.
Ok. E onde entrou a polêmica da localização?
Então, o edital, que é o documento com as regras do jogo, né? Ele exigia que o escritório ficasse a no máximo 30 quilômetros do hospital.
30 quilômetros.
Isso. E mais, tinha que ter registro na OAB do Rio Grande do Sul. E o detalhe, isso já na fase de habilitação. Quer dizer, antes mesmo de ver a proposta, a empresa já tinha que cumprir isso para poder sequer competir.
Nossa, e qual foi o resultado prático disso? Teve competição?
Que nada, só uma empresa apareceu para disputar, uma única.
E imagino que não fosse uma qualquer.
Pois é. Coincidentemente, era a mesmíssima empresa que já prestava o serviço para eles. E para piorar um pouco o cenário, surgiram suspeitas, indícios de que o preço contratado estava acima do mercado.
Uma combinação perigosa, né? Exigência restritiva, um único participante que já era o contratado e ainda suspeita de sobrepreço.
Exato. Levanta muitas dúvidas, né? Sobre a lisura de todo o processo.
Quer dizer, essa exigência de proximidade física, na prática, parece que fechou a porta para a concorrência. E você mencionou também que a licitação foi presencial.
Isso, presencial. Não foi eletrônica, o que hoje em dia, vamos combinar, já limita bastante o alcance, né? Facilita muito mais quando é eletrônico, gente de todo lugar pode participar.
Com certeza.
Então, a unidade técnica do TCU, a Audiocontratações, chegou à conclusão que essas barreiras à localização, a exigência da OAB local já na habilitação e o formato presencial foram sim determinantes para essa falta de competição.
E não acharam justificativa para isso.
Não encontraram nos autos do processo, pelo menos, uma explicação convincente do porquê essas restrições eram tão necessárias assim para o tipo de serviço jurídico que eles queriam contratar. Faltou demonstrar a indispensabilidade.
Interessante. Isso mostra que o TCU não está olhando só a regra fria, o papel. Ele está vendo o efeito prático daquilo, é isso?
Perfeitamente. A análise vai além do formalismo. O tribunal avalia o risco, sabe? O risco de a contratação ser ruim para o interesse público. Eles olham para os princípios-chave: conseguir a proposta mais vantajosa, garantir competitividade de verdade e pagar preços justos, razoáveis.
E nesse caso, a falta de competição e os indícios de sobrepreço foram o quê? O sinal vermelho.
Exatamente. O sinal vermelho acendeu forte ali. Foi crucial para a decisão.
E qual foi a decisão final do TCU para esse caso do hospital, então? Mandou cancelar tudo?
Olha, eles determinaram que o contrato atual, esse que nasceu dessa licitação aí problemática, só pode vigorar até que uma nova licitação seja concluída. E deram um prazo, 180 dias para isso acontecer.
Ah, então tem prazo para corrigir.
Tem prazo, e a ordem foi bem clara. Essa nova disputa tem que ser eletrônica, para ampliar a participação, e sem essas exigências restritivas de localização e OAB na habilitação. A menos que, desta vez, eles consigam justificar muito bem porque aquilo é indispensável.
E o hospital? Aceitou?
Pelo que consta da decisão, o próprio hospital acabou concordando que precisava mesmo corrigir esses pontos. Reconheceu as falhas.
Entendi o caso específico. Mas isso puxa uma questão maior, né? Quando é que um órgão público pode contratar um escritório da advocacia de fora em vez de usar os advogados do próprio quadro? As outras decisões do TCU que a gente tem aqui ajudam a esclarecer isso.
Ajudam sim, e reforçam uma ideia central. Contratar advogados externos, a terceirização de serviço jurídico, deve ser a exceção, tá? Não a regra.
Exceção. Tipo, pra quê exatamente?
É, para situações bem pontuais, específicas, sabe? Não contínuas. Coisas que a equipe interna, por algum motivo, não consegue dar conta. Se o órgão já tem advogados concursados, que é o comum, só se justifica contratar fora em casos assim, bem definidos.
Que casos seriam esses?
Ah, por exemplo, uma demanda enorme e temporária de processos. Um volume que a equipe não suporta. Ou então, a necessidade de um conhecimento muito específico, uma área do direito super nichada que ninguém ali domina. Ou até um conflito de interesses interno, que impeça a atuação da equipe da casa.
Faz sentido. E tem mais alguma coisa que o TCU costuma barrar nessas contratações?
Sim, tem outras coisas. O TCU também não costuma aceitar exigências que ele considera invasivas ou até irrelevantes para medir a qualidade do serviço. Por exemplo, pedir um número mínimo de computadores no escritório.
Número de computadores? Sério?
Sério, ou exigir que os advogados da empresa contratada trabalhem exclusivamente para ela. O TCU vê isso como uma interferência indevida na organização interna da empresa, entende? E que não mede a qualificação técnica de verdade. O que importa é o resultado, a capacidade técnica, não se o advogado tem um carro ou 10 computadores.
Entendi. Então, resumindo, a grande mensagem que fica dessa análise toda. É preciso ter muito cuidado com as exigências na licitação, né?
Muito cuidado.
Especialmente na fase de habilitação, aquela primeira peneira, elas precisam ser, assim, absolutamente essenciais para o serviço e muito bem justificadas. Senão, o risco é restringir a concorrência à toa.
Exatamente.
Aquela coisa de exigir o advogado vizinho só por exigir, sem mostrar o porquê, o TCU tende a não aceitar, pelo visto.
É por aí. O norte é sempre a eficiência, a economicidade para os cofres públicos. E o caminho para isso passa quase sempre por uma competição ampla, justa. Qualquer barreira que não tenha um fundamento muito sólido acaba atrapalhando esse objetivo maior.
Fica a reflexão, então, como é que a gente acha o equilíbrio, né? De um lado, a busca legítima pela qualidade e, às vezes, até pela proximidade física em certos serviços que são mais críticos.
Sim, existe essa necessidade, às vezes.
E, do outro lado, o dever de abrir o leque o máximo possível para garantir a melhor proposta através da competição mais ampla. É um desafio constante para quem está na gestão pública, né?
Sem dúvida. Um desafio diário. Achar esse ponto ótimo não é simples, mas é fundamental.